شو؟
Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 06.
Encaminhamento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Só um pouquinho. Sim. Projeto de lei número 001, de 6 de janeiro de 2025, a qual autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência da base de cálculo da planta de valores ao valor do metro quadrado de edificação. Projeto de lei número 002, de 6 de janeiro de 2025, a qual fixa o valor padrão de referência VPR, que estabelece aos proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos. Solicitamos votação de regime de urgência em todos os projetos, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Sidney Ecker, Prefeito Municipal.
Ofício 007.
Ao senhor César André Cortes, Presidente do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio. Assunto: líder do governo da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, informamos que o vereador Paulo Rogério Correia de Góes será o líder de governo na Câmara de Vereadores no ano de 2025. Atenciosamente, Sidney Ecker, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, pedido de informações.
Vanderlei Majolo, vereador de antefirmado, vem respeitosamente requerer o pedido de informações. Que o município forneça qual foi o saldo livre que estava no caixa do município em 31 de dezembro de 2024 e que informe qual é o valor que está depositado no fundo de aposentadoria do regime próprio do município em 31 de dezembro de 2024. Atenciosamente, Vanderlei Majolo, vereador.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Ofício dos partidos indicando líderes de bancada. Peço a leitura.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com assento nesta casa de antefirmado, indica como líder de bancada para o exercício de 2025 o vereador Fernando Kuhn. Termos que pedem deferimento. Tá. O Partido Progressista PP, com assento nesta casa, de antefirmado, indica como líder de bancada para o exercício de 2025 o vereador Roque Haas. O Partido Social Democrático PSD, com assento nesta casa, de antefirmado, indica como líder de bancada para o exercício de 2025 o vereador Hélio Nascimento de Andrade. Partido Liberal PL, com assento nesta casa de antefirmado, indica como líder de bancada para o exercício de 2025 o vereador Rodrigo Emílio Quinot. Partido Democrático Trabalhista PDT, com assento nesta casa de antefirmado, indica como líder de bancada para o exercício de 2025 o vereador Odair Vernman.
Resolução 001 Fixação das sessões. Peço leitura.
Fixa os dias da realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal da presente sessão legislativa para o exercício de 2025. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com base no que estabelece no artigo 14, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara e de conformidade com o estabelecido na sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2025, tomou a seguinte resolução. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, durante a presente sessão legislativa, serão realizadas sempre na primeira e terceira quarta de cada mês, com início às 18h30, na sala de sessões da Câmara. Por decisão da mesa diretora e ou acordo das bancadas, uma sessão plenária poderá ser antecipada ou postergada, com base no que estabelece o artigo 14 do parágrafo 4º do regime interno da Câmara.
A resolução está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A resolução está aprovada. Resolução 002 e 003, indicando as comissões. Peço leitura.
Designa ao vereador Rodrigo Quinot, Fernando Kuhn e Mariano para integrarem a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, no uso de suas atribuições legais e conformidades com o artigo 57 do regime interno da Câmara e conforme decidido em sessão ordinária desta Casa do dia 8 de janeiro de 2025, designa o vereador Rodrigo Quinot, presidente, Fernando Kuhn, secretário, e Mariano, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Designa os vereadores Paulo Góes, Hélio Nascimento de Andrade e Vanderlei Majolo para integrarem a Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 57 do regime interno da Câmara e conforme decidido na sessão ordinária do dia 8 de janeiro corrente, designo os vereadores Paulo Góes, presidente, Hélio Nascimento de Andrade, secretário, e Vanderlei Majolo, membro da Comissão de Finanças e Orçamento.
A resolução 002 e 003 está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. As resoluções 002 e 003 estão aprovadas. Requerimento.
Mariano José Weitzmann, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal execute a abertura de uma praça na área verde da rua Afonso Schneider, na Barra da Forqueta, em frente aos Borachos. Que a administração municipal execute a abertura de uma praça na área verde na rua do Arvoredo, no residencial Bergamo. Tais pedidos se fazem necessário e urgência, uma vez que essas comunidades carecem de um espaço público adequado para as crianças brincarem e para que as famílias, em conjunto com os filhos, possam tomar seu chimarrão num local seguro e arborizado. Mariano José Weitzmann. Requerimento Vanderlei Majolo, vereador de antifirmado, vem respeitosamente sugerir para a administração contatar com o DAER, Departamento de Estradas e Rodagens, e propor o convênio para que o município possa fazer a manutenção, reparos, instalação de placas de orientação de trânsito, sinalização na estrada vicinal 811. Vanderlei Majolo, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer ao executivo que faça reparos na calçada de passeio da rua Nicolau Kiefer, no bairro Barra da Forqueta, próximo ao salão da comunidade. Atenciosamente, Vanderlei Majolo.
Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. com a palavra por 10 minutos o vereador Hélio.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presente da mesa, os colegas, imprensa, comunidade geral. A gente vem discutindo há dias para colocar em pauta a revitalização da nossa cidade. É um assunto que a gente precisa debater, né? Ontem mesmo estive em Porto Alegre e a revitalização da praça e da área de lazer Pera do Vale, se não estou enganado pelo que me passaram, será meados de março. Tem uma liberação de valores que serão repassados para o município para o embelezamento da área de lazer Pera do Vale e também para a quadra de esportes do Esperança de Rua Barbosa. Então a gente precisa acompanhar quando esses recursos chegarem para serem destinados. Tá? Também acho interessante nós, vereadores, começarmos a discutirmos um estudo de viabilidade técnica, aonde que podemos deixar o nosso município como ele merece, como todas as pessoas esperam que ele realmente seja. Limpo, bonito, bem sinalizado, padronizado, conforme manda o CTB. Há uma defasagem de servidores públicos nos serviços urbanos, aonde que tem muito pouco servidor para fazer tanto serviço em nosso município. Então, nós temos que pensar de outra forma, mutirão em alguns setores, em alguns lugares, e sim mostrar, começar a mostrar para a comunidade aonde que vamos primeiramente atacar. Poda de árvores, limpeza da cidade, pinturas, porque logo começam os eventos e nós precisamos nos organizar para deixar nosso município muito lindo. Uma notícia que me deixou esperançoso foi a respeito da ponte da RS-130, aonde que pelos cronogramas da EGR está de 5 a 10 dias adiantado. Então a gente, como comunidade, como pessoa que cobra das entidades responsáveis, é uma grande expectativa que no dia 29 de março realmente nós possamos, todos nós, irmos lá para inaugurar essa ponte juntamente com a EGR, com a Vanacor, Companhia Limitada. As previsões climáticas estão sendo muito favoráveis para o segmento da mesma. E, lógico, a gente cobra muito, porque Temos que sim colocar pressão e temos que manter o foco em cobrar das entidades responsáveis, cobrar da EGR, cobrar do DAER, melhoramento na vicinal 811. Então, sempre se tem uma luz no fim do túnel. E vamos torcer que realmente, no dia 29 de março, nós possamos comemorar quando essa ponte ficar pronta. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Passa a palavra por 10 minutos ao vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores e demais pessoas que hoje aqui se fazem presente. Em primeiro lugar, com certeza preciso agradecer aos 339 votos que obtive, possibilitando que eu estivesse nessa casa. E eu espero fazer jus mereça esses votos. Sendo a agricultura a minha base, não podia ser diferente que eu fosse de saída já pedir ou ver a possibilidade de começarmos a estudar a possibilidade junto com a administração de destinarmos uma reta escavadeira e um caminhão caçamba para as comunidades de linha 32 e picada 8,5. Isso na campanha passada eu já comentei, já tentei, não tive sucesso, mas vou continuar. De repente não seja fácil, não seja o momento, sei que tudo está difícil, mas creio que podemos ao menos tentar. Colega César Cotes, entendedor, sabendo da dificuldade de serviços a serem prestados, falta de maquinário, falta de operadores, creio que a comunidade Linha 32, principalmente pela produção que tem, mereça isso. Então, espero que possamos conversar juntos uma hora e começar a ver essa possibilidade. Segundo assunto, ver como podemos, de repente, interferir, não sei como, de que maneira, juntamente com órgãos públicos, sendo que, pelo que se vê, muitas comunidades no interior não estão conseguindo mais se manter em função de muitas regras rígidas, tanto seja de bombeiros, da própria paróquia. As comunidades católicas todas estão enfrentando dificuldades para manter. Ninguém mais quer assumir ser presidente ou fazer parte dessas diretorias. E se o poder público não se envolver e começar a tomar providências para isso, vamos acabar perdendo várias dessas comunidades. E todo mundo sabe que isso é um fato. Cada vez mais burocracia, exigências, e é dessa maneira que as coisas acabam por terminar. Eu sei por mim, pela agricultura. Por Rocha está aí, ele sabe. A burocracia e leis que trancam e dificultam tudo essas coisas. Energia elétrica. Eu criei frango por 12 anos. Tive um problema sério, não só por uma vez. Não sei como nós podemos ver e, de repente, com quem a gente possa conversar. O Vanderlei, eu sei que é um cara que conhece muita gente em todas as esferas. Manutenção em redes elétricas. Redes sendo ligadas, invertidas. Quem conhece um pouco sabe o que, que isso significa. Se desliga nos transformadores a fiação e ela é ligada invertida, dá sérios problemas e prejuízos para os produtores. Molas quebram, motores queimam, e isso é simplesmente serviço mal feito. Prestadoras de serviço que não, de repente não tem capacidade ou gente capacitada para isso. Não sei, Vanderlei, como nós podemos ver, como nós podemos ajudar. Quarto assunto, pedágios. Pouco está se comentando. Parece que vamos deixar acontecer isso. Impedir não podemos. Mas, de repente, diminuir, porque pelo que está se projetando, cada cidade vai ter um pórtico. E isso, ninguém vai escapar. Todos nós vamos pagar o preço. E creio que as casas legislativas de todos os municípios que estão envolvidos nisso devam se mexer e começar a, de fato, tomar providências para aliviar isso. Impedir não podemos, já falei, mas temos que tentar reduzir isso. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, jurídico, secretário, pessoas presentes. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente do que agradecer aos 699 pessoas que me deram um voto de confiança pela sétima vez. Sei que é difícil, se fala muito em renovação. A renovação, ela acontece ao natural. Pessoas que não se empenham, que não mostram trabalho, automaticamente elas não têm um sucesso. Se eu estou aí no meu sétimo mandato, pela minha simplicidade, pela bandeira, pelos meus amigos que sempre estavam do meu lado. Nunca quis ser mais do que ninguém, ao contrário, eu só quero cada vez ter mais amigos e trabalhar para a comunidade de Arroio do Meio. Independente de cor partidária, sendo situação, oposição, a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter o respeito e trabalhar para a comunidade de Arroio do Meio, o que eu tenho feito nesses meus mandatos que até hoje consegui nessa casa. Falar, muitas vezes, é fácil. Falar, muitas vezes, parece que é simples. O difícil é cumprir, buscar e mostrar para a comunidade por que a gente está nessa casa. Nós temos um trabalho bonito a nível federal, na pessoa do deputado Afonso Ram, que muito contribuiu para o município de Arroio do Meio, que eu sou representante, e não é só a minha pessoa, mas sim as 800 e poucas pessoas que votaram nele, que acreditam no trabalho deste deputado e com certeza tem demonstrado nesses anos. Falar um pouco da 130, onde esse vereador, por muitos mandatos, já teve sempre a preocupação do trevo de acesso à cidade, sugerindo a Juscelino Kubitschek, que aconteceu, saiu do papel. Da mesma forma, a ponte do Vinde com acesso por baixo. E hoje estou falando da 130, um retorno de Forqueta Baixa, Barra da Forqueta, que nós temos que, já no momento de concluir essa ponte do Rio Forqueta, trabalhar a possibilidade das pessoas que vêm de Forqueta Baixa, para elas não passar por cima do asfalto, contorno debaixo daquela ponte que está sendo construído, para dar segurança e agilidade. Então, eu acho que o momento é agora, acho que a administração municipal deve se preocupar, já acredito que já tenha se preocupado com isso, e isso seria uma das maiores alternativas que poderia acontecer para contemplar tanto a Forqueta Baixa, a Barra, aqui ao redor da Bremil. Então, esse acesso seria de extrema importância. Falar também da agricultura, que sempre foi o foco desse vereador. Sempre lutei, e lutei muito para os nossos agricultores, porque eu sou filho de agricultor, conheço bem a realidade de cada um, vejo as dificuldades que os nossos agricultores têm, de sábado a sábado, domingo a domingo, tempo bom ou chuva, eles estão lá honrando com seu serviço, que não tem um substituto. Defendi nessa casa e sempre defenderei a questão do nosso jovem agricultor. A gente vê dia a dia os nossos interiores esvaziando. O colega Ricardo já se manifestou sobre isso. Como é difícil nós manter o nosso jovem na agricultura. Em primeiro lugar, se fala em incentivo. Em segundo lugar, a demanda de outros serviços fazem com que o nosso agricultor pense na qualidade de vida e pense em trabalhar de segunda a sexta. O nosso agricultor não tem sábado, não tem domingo. Então, nessa casa, de tantos e tanto tempo, sempre fui um soldado dos nossos agricultores. E dificilmente a primeira palavra nessa casa sempre foi falar dos nossos agricultores. Então, projetos existentes hoje na agricultura, que é o Brunos Produção, que era o Cheque Adubo, foi um anteprojeto da minha autoria lá no ano de 2000. Então, a gente está aqui com história, a gente está aqui com lutas. E dessa forma, o vereador Rocha vai estar aí, sabendo ser situação e sabendo ser oposição. Oposição, na hora que é preciso fazer, nós vamos fazer, mas sempre pensando no melhor, que é o nosso querido município de Arroio do Meio e principalmente as pessoas que aqui vivem. Falar também da questão do Esperança de Rui Barbosa, onde a administração passada adquiriu aquela área que era enrolada há 60 anos. A administração do Danilo conseguiu comprar essa área, dedicar a essa comunidade. E da mesma forma, no Avançar Esporte, o município de Arroio do Meio foi contemplado e esse recurso está vindo, são 300 e poucos mil, onde essa comunidade pode sim fazer o fechamento da quadra de esporte. Me orgulha muito de ter trabalhado em cima desse projeto e ter buscado alternativas. Da mesma forma, a questão de asfaltos, a gente sempre soube buscar, defender e, acima de tudo, respeitar o próximo. Então, fico muito grato por estar pelo meu sétimo mandato. Vejo aqui na plateia a minha irmã Rose, que é a minha irmã gêmea, ela sempre diz que ela nasceu antes que eu, né, que tinha que me trazer junto. Fico muito grato. É, a gente tem um apreço muito especial pela minha família, porque a minha família, a minha esposa e a minha filha Eduarda sempre estiveram comigo. E podem ter certeza, não foram só momentos de glória. Foram momentos difíceis. Muitas e muitas noites, horas, a gente se dedica ao poder público, muitas vezes deixando a família de lado. Isso, colegas que estão no seu primeiro mandato, podem ter certeza que isso acontece. Muitas e muitas vezes a gente deixa a família de lado para atender o nosso papel de vereador. Mas a gente fica grato que a minha família, os meus irmãos, sempre estiveram me apoiando nessa caminhada. Fico muito grato a todos e principalmente nas pessoas que me elegeram pela sétima vez. Não foram poucas, são muitas pessoas. Às vezes a gente pensa nos amigos, se conta 100, se conta 200,
um minuto,
se conta 300, e aí a cabeça já começa a confundir. E aí se chega num elevado número de votos, a gente muitas vezes, e com certeza não sabe todas as pessoas que ajudam nos eleger. Eu fico grato e com certeza o vereador Rocha vai fazer um trabalho bonito, da mesma forma que fez nos seus 6 mandatos. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, Lima, do som, imprensa e a todas as pessoas que aqui presentes. Novamente, fazer um agradecimento ao meu partido, PDT, pela oportunidade. Agradecer a cada um que confiou o seu voto em meu nome. Foram 363 votos conquistados, com a ajuda da minha família, amigos, conhecidos, fruto do trabalho realizado, sempre com muita transparência e honestidade. Feliz de estar nesta casa aí pela primeira vez. Irei sempre dar o meu melhor pelo município de Arroio do Meio. Sabemos que vamos ter muito trabalho pela frente aí, com todas essas desgraças, essas catástrofes que aconteceu aí. E dizer também que a administração passada deixou muitos projetos, obras encaminhadas para dar continuidade, né? Arroio Grande, também sabemos que temos problemas com as pontes lá, 6 pontes que levou embora, né? O asfalto que arrancou e muito trabalho, né, pela frente. Dizer também que todos os projetos bons que chegaram a esta casa, a gente vai ser parceiro para aprovar, votar, né? E também agradecer mais uma vez minha família, que está sempre do meu lado, né? Nos momentos ruins, bons. E da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, amigos, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. Gratidão é a palavra que vai caber aos 545 votos de confiança que foram depositados a mim. Quero começar o meu mandato desejando muita sorte a todos os colegas vereadores, que toda a socialização e discussão que haver nesta casa seja em prol ao crescimento e à evolução do nosso município. Desejar muita sorte e muita competência ao prefeito municipal, à vice-prefeita e todo o time que compõe a administração. parabenizar a administração municipal pela escolha dos seus secretários. Como prometido em campanha, seria um secretariado qualificado e com conhecimento na área, e assim está acontecendo. Claramente se percebe que o ano começou com muitos desafios, temos muitas situações pendentes em secretarias que temos que resolver, e da mesma forma já se apresenta com muita tranquilidade a solução desses problemas, justamente com a qualificação pelos secretários que foram empossados. Dizer que também que a minha pessoa como vereador deste município e desta casa irá se comprometer a trabalhar com afinco pela legislatura para que ela seja honesta para todos. Também quero defender aqui o trabalho que a RDK faz nesta casa, um trabalho que é de extrema importância para a população, para que ela possa estar mais presente aos assuntos debatidos dentro dessa casa. Frisar que todo investimento que precisa melhorar essa ferramenta tem a aprovação desse vereador. Um assunto que eu quero chamar a atenção da administração é sobre o transporte escolar municipal. Eu, como motorista de ambulância, eu preciso passar periodicamente por vários treinamentos e cursos para estar atualizado. Como o tempo vai passando, as coisas vão mudando e a gente precisa passar por esses treinamentos. Então, quero trazer para a administração que é de suma importância que o transporte escolar também precisa passar por essas atualizações. Pelo menos um treinamento no início do ano letivo e, quem sabe, no segundo semestre, para que não venha acontecer um incidente que aconteceu ano passado de um aluno ter ficado esquecido dentro de uma van escolar. Outro assunto que queria trazer à casa já é referente ao requerimento do vereador Vanderlei Majolo, tá, que é a atenção que tem que ser dada à VRS 811. Temos uma agenda ainda não definida, mas para o mês de janeiro, tá, junto ao secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvírio Costela, para debater esse assunto. Tá. Estamos sabidos que temos uma sobra de verba do asfalto de Arroio do Meio a Travesseiro. Então, com essa sobra de verba, nós queremos trabalhar para que isso seja reinvestido em cima da VRS 811, que realmente está muito, muito desassistida. Tá? Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Não poderia ser diferente. Primeira sessão do ano, primeira sessão de uma nova legislatura. E a gente aqui, diante dos colegas, do presidente, da comunidade, é reafirmar o nosso compromisso com a sociedade. Porque se aqui estamos, fomos eleitos, temos a nossa responsabilidade, nosso compromisso, e não vamos fugir disso. Tenho orgulho também, como vereador Rocha, de estar no sexto mandato, assim como os novos que estão entrando, tem um desafio grande pela frente, e não vamos tardar para nos esforçar e trabalhar pela nossa cidade. Como os colegas se manifestaram, cito o vereador Liesenfeld, preocupado com uma situação de energia, outro colega trouxe situações da cidade, eu fiz o requerimento aqui de um ponto de calçada de passeio lá da Barra da Forqueta, próximo ao salão, mas é mais uma referência, porque nós temos mais de 1.000 pontos que estão realmente com situações difíceis, situações que ficam se pendurando durante muito tempo. Mas lá é uma situação pontual que, em função do tráfico muito intenso agora, as pessoas precisam entrar na rua para poder fazer aquele caminho. Então, é uma situação crítica que tem que ser resolvida. Caminhei aqui a questão da vicinal, né, Fernando? Por quê? Porque tentamos, com o Dair, na gestão passada, vereador Rodrigo era presidente, vereador Adil estava conosco, não sei se quem mais participou daquela reunião, acho que o Pantera na época, e eles foram muito claros que eles estão muito reféns, que eles estão com as mãos atadas, eles não tinham condições de trazer grandes benefícios para essa rodovia aqui, que de muito tempo está muito ruim. Me lembro do vereador Rodrigo que dizia que na gestão do Klaus se fazia limpeza de valetas, se investia mais do que a gestão passada fez. Então, estou propondo aqui, sim, né, Fernando, que nós em conjunto, a administração do município, elabore um convênio e busque agora soluções, então, já que inclusive o MDB também está no governo do estado, então acho que tem mais facilidade de nós trazer uma melhoria com mais rapidez, e que é muito urgente para essa situação. Como experiência, como foi dito, eu acho que nós temos inúmeras pautas para serem buscadas melhorias. Por exemplo, na questão da energia, nós poderemos propor aqui uma comissão entre os vereadores, porque nós temos 5 bancadas. Nessas instituições, se não é do PP, do MDB, ou do PL, ou do PDT, ou do PSD, sempre tem alguém lá dentro que conhece os caminhos, que conhece a região e pode auxiliar nós, vereadores, da administração, para nos trazerem resultados positivos. Assim pode ser alguma situação na agricultura, na educação. Podemos criar aqui, sabemos que temos muita deficiência em nossas pracinhas, nas nossas comunidades. O colega já solicitou novas. Por que não criar aqui uma comissão pluripartidária e nós visitar todas elas? Como eu fiz aqui, eu trouxe aqui, quero te entregar depois, presidente, a foto da calçada lá. O meu partido não fez, eu solicitei, mas vou continuar pedindo. Não tem como caminhar porque tem árvores dentro da calçada e um buraco muito fundo, que pessoas pararam no hospital porque ali caíram. Então essas coisas vamos continuar insistindo para buscar essas melhorias. Então dessa forma eu vou aqui dentro trabalhar, escutando, ouvindo, e dentro das possibilidades que a gente tem, das habilidades que a gente tem, da experiência que a gente criou, sem demagogia, sem ninguém querer ser mais que o outro, porque isso não vai funcionar, trabalho conjunto que vai nos levar a reerguer a cidade. Está de parabéns ao município que no quarto dia já trouxe uma reunião para fazer um grupo de contingência, porque agora a gente sabe que as enchentes vão acontecer. Tomara que não aconteça. Mas aquilo que há 80 anos não tinha mais vindo, e a casa da minha mãe foi embaixo d'água, porque ela dizia que a mãe dela disse que aqui não vem água, e eu disse, mãe, vai vir. Dessa vez vai vir. Então, o nosso município, como os que estão na região, precisam estar preparados para uma eventual situação como essa. E agora o município, de certa forma, tem a obrigação, né, de tratar muito sério dessa situação, e está fazendo. Então, realmente, a nossa população precisa saber que isso pode vir de novo, logo ali na frente, ou pode demorar 100 anos que a gente não viva mais, tomara que seja assim, né, Paulo? Mas precisamos realmente ter um plano. para que o Pedro da Silva, o Jorge de Freitas lá, assim que a água bater, ele tem que saber com quem ele vai falar, para onde ele vai, para não estar correndo de um lado para o outro e a gente sofrer. E também essa questão é muito séria da arborização dos nossos leitos de rios, da dragagem, sou a favor disso. É uma coisa difícil para o município, porque demanda realmente muito dinheiro, eu acho que para nós não é tão fácil atacar essas coisas, porque eu defendo também que isso seja feito pelo governo do estado e governo federal, porque lá que fica a maioria do recurso. Mas nós aqui temos que bater, porque lá tem os nossos representantes. Como nós somos representantes aqui da nossa sociedade, lá dos nossos bairros, nós temos os nossos deputados que são os representantes dos nossos municípios. Então isso nós precisamos tentar, com nossa influência, também trazer para o nosso município. E ainda dizer que realmente, baseado nisso tudo, eu já vinha defendendo na legislatura passada que a gente criasse um fundo. Isso não foi possível, eu não sei, a administração passada não o fez também, porque os fatores maiores surgiram a partir de setembro. Então, que veio as coisas mais difíceis. Antes nós tínhamos algumas estiagens que precisava de socorro. Inclusive, nós usamos dinheiro da Câmara, né, César, para às vezes, para lá em linha 32, tinha uma situação muito difícil de água, né? Então, tiramos dinheiro da Câmara para isso. Mas o fundo, ele não é só para usar dinheiro do município. Um fundo bem elaborado, ele pode buscar dinheiro de ações judiciais, ele pode receber dinheiro de ONGs. Então, isso é um desafio que eu deixo para nós aqui. Não quero ser o pai desse pleito, mas pense nisso. Para o futuro, se nós tivéssemos criado há 30 anos atrás, hoje nós tínhamos talvez 10, 30 milhões para poder atacar com mais força quando o município fosse atingido por uma situação de calamidade pública. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Queria cumprimentar o senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, jurídico, secretário, membros da imprensa e pessoas que nos assistem. Hoje, como é meu primeiro dia na casa, também não seria diferente eu agradecer o pessoal, o cidadão que depositou o voto de confiança em mim. E eu quero dizer que, a partir daqueles 542 votos que depositaram em mim, eu serei o vereador de todos, de todo cidadão arroimense. A partir de agora, serei vereador de todos. Dito isso, não seria diferente eu orientar a população em uma área que eu conheço. E por ironia do destino, eu ia falar sobre a nossa corporação do Corpo de Bombeiros, que momentaneamente não está mais em Arroio do Meio. Enfim, deu duas ocorrências grandes, uma no dia de ontem e hoje um veículo queimou aqui em Arroio do Meio. Então, assim, parece coisa do destino, mas é coisa que a gente precisa. Se vocês pensarem o tempo que de Lajado vim aqui e nós ter a nossa corporação aqui em Arroio do Meio, então seria um belo tempo-resposta. Hoje queimou um veículo em Dona Rita e próximo ali de residências. Imagina se esse veículo desgoverna, entra ali, tem uma padaria próxima, tem um negócio. Então a gente estaria, Arroio do Meio, 2-5 minutos não estava lá. No mínimo 25 minutos de Lajado para vir até aqui. Então, assim, ó, a gente está engatinhando, as coisas estão andando, nós temos um protocolo no, no estado que está correndo. Posterior a gente, nós temos mais vereadores aqui que têm conhecimento, o Fernando tem um belo conhecimento também nessa área, e eu acredito que todos os vereadores vão nos apoiar nessa caminhada. Porque vida não tem preço. Só quem fica no local, sofreu um acidente, qualquer tipo de catástrofe que dá, qualquer acidente que tu tá próximo, que tu vai querer ajudar, a demora é grande. Um minuto se torna 10 minutos. Então, assim, é de suma importância nós tratar desse assunto. E eu acredito que está bem encaminhado. Nós já temos a área de terra, né, foi votado na legislação passada. O protocolo está andando. Posterior, nós vamos criar um bombeiro misto aqui, que a gente precisa do civil, precisa uma legislação também, e vai andar nessa área. Dentro desse assunto, ontem, como o colega Vanderlei falou, a gente também começamos o nosso plano de contingência aqui de Arroio do Meio. Foi um belo começo, né? A população aderiu bastante. Se nós, quem estava lá ontem no Aimoré, percebeu, tinha bastante gente, bastante opiniões. A gente já tem um rascunho, ideias, esse foi o começo. Viajamos a Blumenau, tinha mais alguns colegas que foram, a gente percebeu, olhou, sentiu, viu alguma coisa que eles tinham lá. Não dá para trazer tudo de lá, é diferente a situação deles. Estão há 40 anos da primeira catástrofe grande deles. Então a população já está mais acostumada também, já está educada, que é um dos maiores problemas que nós vamos ter aqui. Esse assunto, então, ele vai perdurar, ele vai mais longe, ele vai seguir aí mais estudos e vamos montar um plano de contingência dentro da nossa realidade. Eu tenho certeza que também todos vão apoiar. Outro assunto, eu gostaria também, que nem o nosso colega Fernando falou, parabenizar o nosso prefeito, que a gente, conforme era prometido, o prefeito Sidney, pessoas muito técnicas no seu secretariado. Então ele está de parabéns, que a gente escuta na rua bastante elogios nessa parte. E sim, vamos ser críticos também. Não é porque eu estou na situação, o secretariado, a pessoa que está lá, ela vai trabalhar para todos também. Isso pode ter certeza. A população de Arroio do Meio, que me elegeu, que depositou esse voto de confiança, eu vou trabalhar para todos. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinota.
Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, comunidade presente. Gostaria de inicialmente destacar o trabalho do Partido Liberal, que conquistou o recurso de R$ 750 mil para o hospital, através do deputado Giovanni Cherini e do senador Hamilton Mourão, recurso que deve ser empenhado ainda em janeiro. Gostaria também de contribuir com algumas sugestões para o presidente César, principalmente em relação ao site da Câmara, mais especificamente ao portal de transparência, que não é atualizado desde 2023. Então, penso que precisamos fazer cumprir a lei de acesso à informação. Talvez com a possibilidade dos projetos serem expostos ali também com antecedência para acesso da comunidade. Penso que também a Câmara possa melhorar sua comunicação através dos seus próprios canais de comunicação, o Instagram, o Facebook, o próprio YouTube da Câmara para transmissão das sessões. Até sugiro a gente se inspirar um pouco em Encantado. Eu visitei lá a Câmara, conheci um pouco de como funciona lá. Eles têm um site bem didático, fácil de navegar, fácil de encontrar as informações, é algo bem transparente com a comunidade. Também gostaria de fazer uma sugestão de prioridade para o Executivo. Como o colega Hélio comentou, referente à área de lazer, que vai vir um valor, se eu não me engano, é para o investimento na iluminação. Acredito que hoje a gente está carente desses espaços no município para o bem-estar das pessoas, um espaço para fim de semana. Lá era um lugar que sempre era bastante movimentado. Eu fui lá nos últimos dias e está bem crítica a situação, é impossível de ir lá. E para não apenas apontar a questão, mas também tentar contribuir para a resolução, eu conversei com o diretor Antônio do presídio e ele disponibilizou a mão de obra de apenados para trabalharem na revitalização da área de lazer. Então, basicamente, seria isso. Agradeço.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Quero cumprimentar o presidente, aos colegas vereadores, o assessor Diego, o secretário Márcio e a imprensa e todos presentes aqui. Bem, como foi lido no requerimento há pouco, queria fazer o pedido verbal aqui também a respeito das pracinhas da Rua Barbosa, ali no loteamento Majolo, ali, e na Barra da Forqueta. Eu vejo isso com uma necessidade muito grande e eu também entendo que agora, nesses primeiros meses do Executivo, devido à falta, como o Hélio comentou também, a falta da mão de obra, né? E eu acho que mais, mesmo assim, essas áreas de lazer, elas não são caras de fazer, mas dá uma qualidade de vida muito grande para as pessoas. Na Barra da Forqueta, por exemplo, ali está sendo construída a escola. Tinha uma pracinha ali do lado, mas ela acabou sendo prejudicada devido à construção da escola. Então, são pessoas que também foram afetadas com enchentes ali, né? E teve muitas pessoas que agora, no curto prazo, foram morar lá, né? Então, esse pessoal não tem nenhum uma qualidade de vida para com suas crianças. Eu cito o exemplo do Marcelo Diedrich ali. Ele tem uma chácara em Capitão e ele diz que leva a sua família lá em Capitão, numa praça lá, para quando ele está na chácara, porque poderia ter uma pracinha ali perto. E tem uma área verde ali perto dos Borates ali. Eu acho que tem a Corsã por ali, tem umas áreas verdes, né? E assim, no Rio Barbosa, eu digo mesmo, porque tem aquela pracinha lá do Sempre Unidos, acho que é Sempre Unidos, não estou enganado certo ali, né? Mas aquela pracinha está sendo pouco utilizada porque, de certa forma, se tornou um bar ali já, né? Então, e ali no loteamento Majolo, ali nas imediações onde eu moro, onde o Rodrigo mora, com a vinda dos containers, a gente pega o nosso tênis e a minha esposa para correr, aí tu olha ali num solo de 40 graus, as pessoas sentadas no meio da brita, sem ter um ar no container, e aí são pessoas que estão precisando muito de um alento, de ter um entretenimento diferente, né? Até pelas condições, por tudo que passaram, né? E aí estão lá sentados na brita, no sol, tomando chimarão, né? Então, eu acho que essas... Eu falei também com a comunidade ali da Rio Barbosa, ali, até eu me disponibilizo para fazer a limpeza dessas áreas verdes, que a mão de obra não seria problema. Então, acho que mais a necessidade, né, é iluminação pública, um poste com duas luminárias e uns brinquedos, garanto que isso vai dar um retorno enorme para os dois bairros ali que estão necessitando muito devido ao que aconteceu. Então, deixo dito esse pedido encarecidamente. Também quero falar que na segunda-feira tive o prazer de conhecer a Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre. Fui por conta lá, ver como é que funciona e deu a coincidência de conseguir falar com um deputado lá. E esse deputado aí justamente fez dois ofícios requerendo sobre a ponte da RS 130. Né, eu comentei tudo que está acontecendo aqui. Ele fez um ofício, ligou na minha frente para o secretário Costela, combinando na terça-feira, até tem que entrar em contato com ele, como é que foi a conversa com o secretário Costela, a respeito da ponte 130. E, ao mesmo tempo, pedi também sobre a VRS 811, sobre, é um problema de anos, acho que de décadas ali já, já não é mais 5, 10 anos, acho que desde que me entendo por gente, tá essa buraqueira lá, e inclusive eu já fiz tapa-buraco com a época da Toyota, que é da prefeitura. Então não sei se o tapa-buraco já vai resolver o problema, né? Porque no inverno tu tapa o buraco e em questão de poucos dias com o peso dos caminhões esse buraco já se abre e o problema continua, né? E também pedi sobre o asfalto da Forqueta Baixa, que a comunidade está muito preocupada. Agora fizeram tapa-buraco, demorou um pouco para fazer, mas a comunidade estava muito preocupada porque, além da poeira, a estrada estava intransitável lá, né? Então, esses foi gratificante, porque o deputado ligou na minha frente para o Costela e ainda foi lá e fez um ofício, protocolou para exigir essas melhorias e a construção da 130 também, da ponte, né? A gente vai procurou fazer, acho que todo mundo aqui está procurando fazer. Acho que nossos maiores problemas aqui é o problema da ponte, é o problema das casinhas. Tem muitas pessoas que não foram assistidas, como todo mundo bem sabe, às vezes é trâmites legais, enfim, é um monte de burocracia. Tenho o exemplo do meu sogro, da minha sogra. Minha sogra já perdeu a casa dela em setembro, até hoje, né? Então, também sem resposta. E meu sogro também perdeu a casa dele em maio. Então, são coisas que a gente tem que brigar, essas coisas grandes, mas também não esquecer das pequenas. Também, como há quatro anos atrás, eu participei do executivo e eu era responsável da iluminação pública, posso também dar meu nome aqui para o amigo Liesenfeld ali. Eu conheço uma pessoa diretamente ligada na EREGE, eu tenho contato dela para a gente conversar sobre isso, né? Esse assunto que tu expôs aí. E também quero pedir para o executivo, eu fui nos serviços urbanos, acho que ontem, hoje, falei com um colega, ex-colega meu lá também, e os serviços urbanos não tem um eletricista ainda. E eu sei muito bem, posso falar com propriedade, porque a gente fica uma semana sem consertar uma lâmpada. Meu Deus do céu, tu pode fazer o asfalto que tu quiser na frente da casa da pessoa, se a lâmpada não liga, a insatisfação é enorme. Então, eu sei que não é fácil, até nem a gente, o Paulo falou, todo mundo aqui falou, a gente está à disposição também, se precisa da ajuda de um profissional, porque hoje em dia não é fácil contratar um profissional, e os profissionais que temos hoje, ainda a eletricista, exigem às vezes um monte de coisas, financeiros, horas para trabalhar, enfim, não é tão simples assim também contratar um profissional, mas eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial, porque isso vai dar uma bola de neve e depois vai ser complicado de dar a volta, né? E também quero agradecer a todos os meus 984 eleitores que acreditaram em mim, na minha pessoa, e eu quero dizer que vou ser um vereador de todos e estou muito feliz em estar sentado aqui perante a todos os colegas e parabenizando eles também pelo seu pleito, né? E podem ter certeza que o Mariano que foi acreditado a estar aqui vai ser o mesmo Mariano humilde, transparente e trabalhador. Então, seria isso para hoje, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas e desejar sucesso aos novos vereadores Hélio, Mariano, Paulo, Odair, Rodrigo e Ricardo, que chegam a esta casa para contribuir e fortalecer o trabalho que já vem sendo desenvolvido e que juntos sempre teremos em mente o bem coletivo. Este é o meu desejo. Dizer-lhes que, independente de siglas partidárias ou quantidade de votos, todos nós fomos legitimados pelo povo para exercer esse mandato com consciência, serenidade e tranquilidade. Que possamos ter uma legislatura com bons debates e que o bem-estar da comunidade arroiomense venha estar sempre em primeiro lugar. E eu acredito nisso, colegas. Nós estamos aqui para isso, nós fomos eleitos para que isso aconteça e eleitos para Arroio do Meio todo. Como alguns já se manifestaram, eu também já coloquei que o número de votos, a partir do dia 6 de outubro, das 17 horas em diante, não significam mais aquele número, mas sim toda a comunidade arroiomense. Eu quero cumprimentar o prefeito Sidney e a vice-prefeita Andreia, que está aqui na casa, que no quarto ou quinto dia, com os feriados aqui, virada de ano, já esteve em audiências na capital para tratar de demandas do município, principalmente no que se refere às moradias. Então, parabenizar isso, que não dá para parar. Na situação que o município se encontra, já está melhor, está, mas tem muito para se fazer. Fácil não deve ser, eu comentei antes ainda com o Rocha, a palavra fácil não deveria nem estar no dicionário, mas vamos lá, eu acredito que com a união de todos, a força de cada um de nós, e principalmente a participação da comunidade, como se viu ontem à noite na reunião que o chefe da Defesa Civil, o Fábio, apresentou, fiquei bem satisfeita, fiquei feliz em ver o quanto as pessoas têm essa preocupação e querem participar e querem ajudar. Então, eu acho que esse momento teve como objetivo tratar com a comunidade, compartilhar com eles, dividir com a comunidade as demandas do município e se juntar e fazer com que tudo melhore, com que cada um dê a sua contribuição. A palavra de cada um de vocês, o jeito de cada um tratar vai ajudar. Críticas vão acontecer, elas serão para construir. Então, tudo que as pessoas têm para se manifestar, para dizer, para auxiliar, para colocar, será muito bem-vindo por esta casa e pela administração. Eu quero também cumprimentar as secretarias, saúde, obras, administração, planejamento, fazenda, indústria e comércio. Será que passei uma? Não. Os departamentos também, serviços urbanos, pelo trabalho que estão fazendo. Muita dificuldade, muita coisa para se fazer, mas eu vejo no dia a dia e nesses poucos dias o quanto esse pessoal está empenhado. Sim.
Maria Helena, só queria te só complementar, que eu esqueci de falar há pouco. Quero cumprimentar o Rodrigo Kreutz pelo diálogo que eu tive com ele, né, e o comprometimento dele nesses poucos dias, as demandas que ele atendeu muito bem a comunidade. Não queria deixar um agradecimento a ele pelo bom trabalho já no início da caminhada. Obrigado.
É assim que deve funcionar, né, Mariana? Eu acho que todos nós temos que ajudar. Tem alguma dificuldade, alguém sabe, traz para a pessoa encarregada, para o responsável. Então, realmente, como o Mariano colocou, todos os setores estão se empenhando muito. E todos sabemos, né, muita coisa para se fazer, vai ser feito. Pedir para as pessoas terem um pouco de paciência, eu acho que é um pouco audacioso e, não sei, não é o momento, né? Todos queremos o melhor para todos. E eu acredito que as pessoas estão bem comprometidas, enxergando para frente e olhando para todos com o mesmo olhar. Rocha também comentou, é um pensamento que eu aprendi desde criança da minha mãe, dos meus pais. Ninguém é menos que ninguém, mas ninguém é mais que ninguém. Nós temos que olhar todos do mesmo jeito, na mesma altura, não se olha de cima para baixo, sempre na mesma direção e para frente. Também quero parabenizar Rodrigo pelo partido, pela pela emenda, o recurso para o hospital. Eu acho que isso é muito importante. Não que os outros segmentos não sejam importantes, mas a saúde é prioridade. E que bom que já está se conseguindo trazer recursos para atender o nosso município, as nossas pessoas. Esse é o nosso objetivo, atender bem e igual a todos. Obrigada, presidente.
Passo a presidência nesse momento para o vereador Hélio.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos para o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago é a agricultura. A agricultura, após anos, conseguimos fazer uma boa safra, uma silagem. O milho está bonito, os silos volumosos, mas já estamos numa dificuldade hídrica. Onde é que é? Aparentemente vamos ter uma dificuldade bastante de novo e o nosso agricultor vai começar a sofrer. Últimos dias, bastante silagem sendo feita, bastante silos para fechar, mutirão de máquinas acontecendo, funcionando bem. Hoje, quando a máquina sai para fechar a silagem, já sai junto com o pedido se o agricultor tem um pequeno serviço para ser feito, se tem uma necessidade na estrada geral, já está sendo feita, para aproveitar bem a nossa logística. Mutirão de máquinas na João Antônio Labro foi o começo. Eu acho que é o jeito que tem que se trabalhar. Está de parabéns, Rodrigo, secretário, por começar nesse estilo a secretaria, as duas secretarias trabalhando junto. Estive em contato com o meu deputado Zanquim, com os assessores deles, tentando uma audiência a respeito do nosso pedágio aí, os pedágios que estão vindo. Temos que conversar, não podemos ficar quietos. Estive há pouco trocando ideia com o vereador Fernando, que também está preocupado com a nossa área 130. Ano passado já dei a ideia da passagem por baixo da 130. Temos que bater o pé. Eu acho que é um meio fácil, perto do Rio Forqueta, onde é que já vai ter dois ou três vão elevados. Eu acho que ali, se o governo do estado aceitar, fica fácil de nós aproveitar e fazer a passagem para o pessoal da Barra e da Forqueta Baixa, que precisa usar isso aí, que seria bom para os moradores ribeirinhos. Então, temos esse intuito da gente ir junto a Porto Alegre e ver essa demanda. E ao mesmo tempo a 811. Precisamos propor parceria com o governo do estado. A primeira parceria precisa ser começada na limpeza das varetas, que isso aí influencia muito na condição do asfalto. Muita umidade, quanto mais umidade, mais estraga. E é uma coisa fácil de nós fazer, o município com as nossas máquinas, só pedir a autorização deles, é o primeiro passo. Não adianta nós fazer um recapeamento se as varetas estão fechadas. Então, nesse sentido, pedir autorização para fazer essa recapagem. Outro assunto, comentado pelo vereador Hélio, acho que foi feliz, o Rodrigo também e o Mariano, áreas verdes. A gente tem um déficit nas áreas verdes. Eu tenho uma área verde adotada em São Caetano, que eu cuido. Uma área verde que precisamos cuidar bastante é a nossa Pérola do Vale aqui. Em anos anteriores, nessa época nós tínhamos torneio de vôlei de areia, torneio de futebol de areia, torneios de skate. Hoje não temos nada. Precisamos cuidar bem. Final de semana se passava lá em anos anteriores, estava cheio de pessoas, crianças aproveitando essas áreas. E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer das outras áreas. Como eu já solicitei em anos anteriores, temos que dar prioridade a todas as áreas verdes. Introduzir pracinhas, vôlei de areia, é uma prática muito constante hoje entre os jovens e muito importante. Então, é um setor que eu acho que a gente tem que cuidar e investir bastante nisso aí. E, por último, não posso deixar de agradecer às 489 pessoas que confiaram seu voto a mim para mais uma vez estar aqui na Casa do Povo representando elas. E agradecer também aos meus colegas vereadores que confiaram em mim para ser o presidente em 2025. Ser isso, obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César Cortes.
Ordem do dia. Projeto 001. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores de unidade de referência da base de cálculo da planta de valores do valor do metro quadrado de edificação.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu gostaria de colocar em pauta talvez a possibilidade de ser votado esse projeto em acumulativo em dezembro, porque eu entendo que hoje a comunidade esteja pouco assistida pelo poder público, sem a ponte da 130, sem as pontes no interior, sem as áreas de lazer. Então eu acredito que eles vão estar pagando mais para viver numa cidade pior. Então, se tivesse a possibilidade de votar em acumulativo o 2024, 2025, 2025, 2026, em dezembro, acho que seria uma possibilidade que seria justa com a população. Obrigado.
Só uma dúvida. Em dezembro desse ano, fica a teu critério. Se tu pedir vistas do projeto...
Eu gostaria de pedir vistas para a gente debater, talvez, com a administração a possibilidade.
A votação fica para a próxima sessão. Pedido de vistas aceito. Projeto 002. Peço leitura.
Fixa o valor padrão de referência VPR que estabelece os proventos de servidores ativos e inativos e indica recursos.
O projeto está em discussão. Vanderlei.
Caro presidente, colegas, eu vou dar o mesmo parecer desse projeto que eu dei no início da legislatura passada. O CC1 e CC2, os senhores podem ver na segunda folha, CC1 é um valor de R$ 1.700 e o CC2, R$ 2.530. Do 3 para frente, eu acho que é considerável o valor. Mas hoje, o que eu quero dizer, presidente, é que eu acho que o CC1 e CC2 é muito baixo. Eu sei que é difícil nessa hora de trabalhar mudança nisso, mas uma pessoa que vai assumir um cargo público, que tem um compromisso com a sociedade em trabalhar, é cargo de confiança, aceita se quiser, claro, é um convite de trabalho, mas R$ 1.700, uma pessoa que tu talvez precisa de uma qualificação, com desconto de almoço, de passagem, de condução, é realmente muito baixo. Então, eu só queria deixar o meu parecer que o CC1 e CC2 deveria ser revisto os valores e serem valores maiores. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Contribuí um pouco com a questão da ponte RS-130, sobre a passagem por baixo da ponte, como a Juscelino, como a que foi feito aqui, que o vereador Rocha trouxe, o senhor falou agora. Quando tivemos aqui no gabinete e o presidente Vacanor veio, a gente fez essa solicitação para ele. Então é muito plausível hoje nós continuarmos conversando sobre isso, porque ele já concordou conosco naquela oportunidade. Então não é uma coisa nova, já é uma coisa que foi solicitada naquela oportunidade, e eu tenho certeza, se nós trabalharmos em conjunto, esse benefício nós conseguimos trazer para a nossa cidade. Obrigado.
Presidente, acho só para fins de esclarecimento sobre o projeto que foi votado, ele não contempla vereadores, prefeito, vice, nem os secretários, né? Somente os CCs.
Só um adendo. A respeito lá da ponte da RS-130, então, tá? Como ela vai ficar a uma altura bem maior, com 27 metros, há sim essa possibilidade de fazer essa passagem. Tá? Segundo informações de ontem mesmo, ela tem essa possibilidade sim, e creio eu que é uma questão de nós colocarmos um pouquinho mais de pressão, não vou dizer no mau sentido, mas no bom sentido, na cobrança sólida e pacífica, que eu acho que o Vanacor vai conseguir agilizar ali para deixar pronto para nós. Obrigado.
Só para esclarecer, então, para os vereadores novos e para os demais também, 2 minutos sobre a posição tomada é sobre um assunto que o vereador abordou durante os seus 10 minutos. Combinado, né? Isso é o regimento interno. Combinado, Vanderlei? Évio? Rodrigo estava dentro do seu, ele fez o comentário ali, durante o... estava correto. Em nome de Deus e da lei, dou para encerrar a sessão.